Senhoras e senhores, muito boa tarde. A Câmara de Vereadores tem o prazer de recebê-los para mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo Assisense. Cumprimentamos a todos. Queremos convidar o primeiro secretário da mesa, vereador Eberton Luiz, para fazer a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta sessão ordinária deste dia 21 de maio de 2018. Eu convido a acadêmica de gestão pública, a senhorita Lauren Carvalho, que faz o seu trabalho de acompanhamento dos trabalhos legislativos para ocupação nos próprios estudos de gestão pública, fazer hoje a leitura do salmo dedicado à sessão do dia de hoje.
Filho meu, não te esqueças da minha lei, e que teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Acharás graça, o bom entendimento aos olhos de Deus e do homem.
Muito obrigado pela leitura. Hoje com as palavras difíceis, mas importantes, esse provérbio, um aconselhamento para que não esqueçamos das leis, principalmente das leis divinas e também as leis nossas, que regem o ordenamento jurídico tanto do município, do estado e do Brasil. Todos devem ser observados. Muito obrigado, Lauren, pela tua participação. Nós queremos que o secretário, nesse momento, faça leitura nas matérias de conhecimento, plenário.
Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Polícia do Interior, Serviço ao Apoio Administrativo. Porto Alegre, 7 de maio do ano de 2018, ofício 142/2018. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento do vosso pleito através do ofício 37/2018, encaminhado ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança, César Augusto Schirmer. Informamos que a situação da Delegacia de Polícia de São Francisco de Assis apresenta-se como mais um de tantos casos de enorme defasagem de pessoal que atualmente assola os órgãos policiais de nossa instituição, principalmente no que concerne o interior do município. Este departamento vem buscando, com todas as suas possibilidades, adequar a estrutura deficitária das delegacias de polícia do interior. No tocante à solicitação de um delegado titular para a referida delegacia, no momento se torna inviável atender, uma vez que atualmente o número de delegados lotados nesse departamento está aquém do número de órgãos policiais. Outrossim, salientamos que estamos empenhados, conforme conveniência e oportunidade, de solucionar os problemas, assim que se formarem as novas turmas do concurso de delegado de polícia em andamento. Diante do exposto, renovamos votos de apreço e consideração. Respeitosamente, Fernando Antônio Sodré de Oliveira, delegado de polícia, diretor DPI-PC. Grupo Nova Era de São Francisco de Assis. Convite. A Associação Nova Era de São Francisco de Assis tem a satisfação de convidá-las para um encontro festivo no dia 1º de julho de 2018. Com a seguinte programação: às 9 horas, recepção aos grupos de participantes; às 12 horas, almoço. Ingressos do almoço e domingueira a R$ 30,00. Somente o baile à tarde, R$ 15,00. Às 14 horas, início do baile com música ao vivo, animado pelo conjunto Hamilton Brum. No local, verão uma boa copa com bebidas doces e salgados variados. Traga muita alegria e diversão. Contamos com sua presença. Maria Moreira Brinque, presidente. Câmara Municipal de Vereadores de Santiago. Gabinete da vereadora Eva Maristane Miller. Ofício 29/2018. Prezado senhor vereador, a vereadora Eva Maristane Miller, do PMDB de Santiago, juntamente com a Fundação Ulisses Guimarães, convida a vossa senhoria, Jeremias Oliveira, do PDT, presidente da Câmara de Vereadores, e aos demais colegas vereadores do município, para prestigiar o terceiro encontro de ações públicas pela causa animal, que ocorrerá no dia 25 de maio, às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Santiago, com a participação do deputado estadual Gabriel Souza, do PMDB, e a vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB. Contamos com a presença para prestigiar esse grande evento da causa animal. Atenciosamente, Eva Maristane Miller, vereadora do PMDB. Resultado final da avaliação dos portais exercício de 2017. Órgão Câmara Municipal de Vereadores São Francisco de Assis. Prezado presidente Jeremias Oliveira. Segue em anexo a avaliação final da portaria do portal de transparência da Câmara Municipal de São Francisco de Assis, referente ao exercício de 2017. 2017. Registramos que houve 100% de atendimento aos 59 itens avaliados. No âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, com mais de 10 mil habitantes, destacam-se o avanço na disponibilização de serviços e atividades de interesse coletivo. Neste sentido, em mais de 93% das casas legislativas municipais, é possível acompanhar pela internet a tramitação dos projetos de lei e de atos infralegais, verificar as votações e acessar a pauta da comissão das sessões em plenário, bem como consultar a legislação municipal respectiva. Por outro lado, em 21% delas, ainda não foi possível encontrar o instrumento normativo local que regulamenta a LAI em âmbito municipal. E em 38%, não se consegue consultar as listas de veículos e de imóveis que são utilizados por esta casa, sejam próprios ou alugados. A Câmara Cisense, na gestão 2017, atendeu plenamente todos os requisitos obrigatórios estabelecidos pelo TCE Rio Grande do Sul, figurando um seleto grupo de 15 câmaras municipais que alcançaram 100% na avaliação. E são os seguintes municípios: a Câmara de Arroio do Tigre, a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, a Câmara de Carlos Barbosa, a cidade de Constantina, Flores da Cunha, Garibaldi, Marau, Montenegro, Novo Hamburgo, Redentora, Roca Salles, São Francisco de Assis, São Sebastião do Caí, Vacaria e Venâncio Aires. Então estamos nesse seleto grupo aí, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Divido com, não só com os membros da mesa, meu vice-presidente, vereador Osmar Estivanin, como o primeiro secretário Everton Luiz, o segundo secretário Paulo Lemes, esse trabalho também feito pelos funcionários dessa casa. Eu sempre digo que, junto com a administração da Câmara, nós temos a presença dos servidores, sejam eles na parte técnica, na parte de assessoria, enfim, a todos os servidores e vereadores dessa casa, nosso agradecimento. É pela vez primeira que a Câmara de São Francisco de Assis consegue atender plenamente todos os requisitos solicitados pelo Tribunal de Contas.
E não esquecendo a bancada do PMDB, né?
Quero agradecer aos colegas que compartilharam essa notícia, uma vez que é importante, já que a política ela é muito criticada em todas as instâncias, e a página da internet da Câmara Oficial publicou uma matéria salientando por estarmos entre as 15 câmaras mais bem avaliadas. Eu quero agradecer a todos os colegas que têm Facebook e que compartilharam essa notícia, porque não é uma conquista do presidente, mas é da Casa Legislativa. Então fica mais uma vez o nosso agradecimento. Eu solicito ao segundo secretário, vereador Paulo Lemes, que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, nós passamos às deliberações plenárias. Temos duas atas para análise. Ata número 11 da reunião extraordinária realizada aos 9 dias do mês de maio de 2018. E também a ata número 12 da sessão ordinária realizada aos 14 dias do mês de maio de 2018. Em discussão as atas, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, quem discordar manifeste. Estão aprovadas ambas as atas apreciadas pelos senhores vereadores. Antes da leitura da ordem do dia, nós queremos registrar, como temos feito isso desde o início da nossa gestão, a presença dos investidores, dos empreendedores, as pessoas que acreditam no potencial da nossa terra cisense. E temos hoje a presença aqui do Maurício Betim. O Maurício Betim traz uma novidade que não existe aqui na cidade de São Francisco, nos moldes que ele se propõe a realizar esse espaço de atendimento. Seria uma barbershop. E para que a gente entenda melhor o trabalho que o Maurício está fazendo aqui, vai iniciar os seus trabalhos, nós queremos receber aqui o Maurício Betim para apresentar a todos os vereadores. Eu acredito que em especial ao Lazão aqui, que precisa de um trato, né? Está precisando de um trato aqui no Cavanhaque. O Maurício é o especialista nessa área aí. Então nós vamos disponibilizar, seja bem-vindo, e disponibilizar o espaço para que ele possa apresentar sua empresa, seu investimento aqui em São Francisco.
Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de saudar, cumprimentar o presidente da casa, o vereador Jeremias Oliveira, os demais vereadores, bem como o público presente. Fazer uma breve apresentação pessoal. Como o vereador já me apresentou, me chamo Maurício Betim. Venho aqui em nome hoje da Barbershop Pub Betim trazer a minha ideia de negócio. Então, o que, que a gente vai oferecer de serviços na Barbershop? São os serviços de corte de cabelo e barba, bem como a parte de pub com bebidas. E a gente vai estar oferecendo na parte de barbearia todos os cortes disponíveis, atendendo todas as novas tendências, desde o público mais jovem ao público mais de idade, todas as tendências de corte tradicional, bem como a parte de barbearia, atendendo a parte de barba, fazendo ali aos moldes tradicional, toalha quente, trazendo todo o processo de abertura de poro, fazendo hidratação da pele e tal. Então, também oferecendo para quem, o público que gosta mais de se cuidar um pouco mais, gosta de fazer a unha, gosta de fazer o pé, gosta de aparar a unha, aí, tudo isso voltado para o público masculino, né? Um espaço todo voltado apenas para o público masculino no horário comercial, né? E depois do horário comercial a gente vai estar tendo pub, que daí é aberto a todo o público, toda a comunidade. Então, e além dos serviços de barbearia, a gente vai estar oferecendo em horários marcados, então, ali a parte de manicure, pedicure, depilação, né, masculina, bem como oferecendo todos os produtos cosméticos voltados para a hidratação do cabelo, a parte da lavagem, a parte da hidratação do pelo, da desenvolvimento de falhas e tal. Esses seriam basicamente os serviços. Hoje é a data que a gente está inaugurando. Eu inaugurei hoje lá a partir das 8 horas da manhã. E a gente está localizado na rua Ernesto Alves, número 1580. Para que melhor fique compreensão, esse endereço fica na frente do escritório Eri Cortes, em diagonal aos Correios, né? Aqui bem próximo ao centro. Daí eu deixo o convite para toda a casa estar nos prestigiando, conhecendo o nosso espaço, que ficou bem, bem agradável, bem aconchegante. A nossa intenção é proporcionar um lazer, um conforto, bem como a tranquilidade no atendimento, com um ambiente agradável, com uma música, com um ambiente climatizado, oferecendo todo esse serviço aí personalizado, com dois barbeiros, contando eu comigo de barbeiro. Tem um outro colega que vai estar trabalhando nas próximas duas semanas junto comigo, que é o Felipe, da cidade de Alegrete. É um colega que eu tive num curso que eu fiz ali no Senac, em Alegrete. Ele vai ficar as duas primeiras semanas comigo aí. Ele faz um trabalho diferenciado que se chama freestyle, né? Ele faz desenhos, né? O cliente chega lá, olha lá uma pasta de desenhos inteira que ele tem, ou leva o seu próprio desenho. Ele vai lá, desenvolve o esboço daquele desenho, mostra para o cliente gostando, ele vai lá e faz esse trabalho na cabeça do camarada. Então, a partir disso, dessas duas semanas, vai assim ter outro barbeiro, que a gente ainda não tem o nome, não está divulgando, mas a gente vai estar contando com dois barbeiros sempre, que também facilita e proporciona uma tranquilidade um pouco maior para aquele pessoal que chega e tem um pouco de pressa, né? Então ele não quer ficar ali na sala de espera tanto tempo, apesar de ser uma sala de espera bem agradável, com o ambiente, como eu falei, climatizado, com uma música, com uma boa TV, bem como com uma internet, mas mesmo assim tem gente que tem os seus horários limitados e também quer um pouco de agilidade nisso. Dois barbeiros facilita muito isso. Também tem a opção dos horários marcados para aquele pessoal, né, que sempre está meio corrido ali. Então ele marca o seu horário, tenha toda certeza que ele vai chegar lá e vai estar com o horário dele marcado, então ele não vai estar esperando ninguém. Também tem aquele pessoal que gosta de fazer o corte mais tranquilo, fora do horário comercial, marcado. Então o momento que ele procura nós, marca, ele vai ter a certeza que vai estar sendo atendido, por exemplo, num sábado à tarde, num domingo até, que também vai estar oferecendo esse serviço. Ou como, por exemplo, 10 horas da noite, às vezes eu tenho cortado aí cabelo depois do horário da faculdade, o pessoal aí chega depois do horário, tem gente que corre o dia todo aí, e ainda não dá tempo de cortar o cabelo, daí vai pra aula, volta da aula, e então se ele tá marcado, não tem porquê, a gente tá lá atendendo ele. Da inauguração que eu já comentei, então a gente fez a inauguração a partir das 8 horas de hoje, está todo mundo convidado a prestigiar o espaço. Feita a minha apresentação, eu agradeço o convite ao vereador Everton, que me abriu o espaço, esteve me convidando para vir aqui hoje me falar sobre o empreendimento para vocês, e agradeço a atenção de todo mundo. Da princípio que eu tinha para apresentar para vocês era isso.
Muito bem. Nós queremos cumprimentar, então, o Maurício Betim, pelo seu investimento, desejar sorte, que é interessante divulgar o telefone para contato.
Tá bom, bem ressalvado aí, então, pelo vereador, é o meu contato para estar agendando o horário aí, quem quiser estar anotando, é 96-25-93-01. A gente já está contando com uma página divulgando o trabalho, divulgando o espaço aí, que carrega o nome da empresa. Então, Betim Barbershop Pup. Tá procurando, quem quiser está procurando lá, a página está rolando ali no Facebook e também a gente está no Instagram.
Muito bem. Nós queremos agradecer mais uma vez, né, a tua presença aqui, dizer a todos os vereadores que, ao saberem da abertura de novas empresas, novos investimentos, tragam para essa casa. É importante divulgar esses empreendedores, dar o nosso apoio, uma vez que aquilo que é de bom, que pode melhorar a nossa cidade, sempre terá o respaldo dessa casa legislativa. Muito obrigado, Maurício.
Obrigado, vereador.
Também hoje nos visita e nos dá a honra da sua presença, fiquei sabendo ontem à noite, a conquista, né? Mais uma grande conquista para a nossa gente assisense, para o nosso povo de São Francisco, né? Trazendo na área da cultura, do tradicionalismo, casualmente hoje é o Dia Internacional de Difusão da Cultura, e a data significativa traz a presença da terceira prenda mirim, juvenil, era mirim, era a segunda prenda mirim, né? Agora ela trouxe a faixa de terceira prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul, a jovem Tailine Alves Manganelli, para o orgulho do nosso povo de São Francisco, do CTG Pedro Teles Torém, a qual ela representa, da nossa sociedade, da décima região tradicionalista, seus pais que aqui estão. Enfim, para nós todos é um grande orgulho. Eu queria que a Tailine ocupasse rapidamente esse espaço e que nós pudéssemos te cumprimentar por esse dia, por essa conquista, e de forma que nós possamos também ouvir, ainda que em rápidas palavras, nós vamos colocar esse tipo de atividades no regimento para que quando a gente tiver também essas oportunidades, e tem sido muitas, a gente puder ter um espaço exclusivo para que possam ser enaltecidas as conquistas de vocês. Há poucos dias recebemos aqui teu irmão, né, e agora a terceira prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul, um grande feito, Tailine, e nós te recebemos com muito carinho e aplausos.
Boa tarde a todos. Saudando o senhor presidente da Câmara, saúdo aos demais vereadores presentes nessa sessão, a todos que estão aqui prestigiando. Gostaria de agradecer pelo reconhecimento, pelas considerações feitas a mim e por todo o apoio que este município de São Francisco de Assis vem prestando ao tradicionalismo gaúcho, aos seus representantes. Como tu falaste, meu irmão, no mês passado, galgou o título de segundo piá do estado do Rio Grande do Sul. Neste mês de maio, fui à cidade de Campo Bom, após 3 dias de concurso. Nesse fim de semana, conquistei a faixa, orgulhosamente, de terceira prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul. É um título que, para mim, é muito importante, que com muito carinho eu trago para a nossa comunidade assisense. Digamos que é um título inédito para a categoria juvenil. São Francisco de Assis nunca tinha tido uma prenda juvenil no estado do Rio Grande do Sul. Pretendo dar prosseguimento à minha trajetória, quem sabe trazendo uma faixa de adulta, como Jeremias havia me falado anteriormente. Espero conseguir bem representar o nosso Rio Grande do Sul, levando o nome de São Francisco de Assis, da minha entidade, CTG Pedro Teles Torém, e da minha querida décima região, pelos 4 cantos do nosso estado, onde eu andarei durante este 1 ano de gestão, 2018-2019, prestando auxílio a todas as pessoas que vierem me procurar, a todos que precisarem. Aproveito a oportunidade, então, para me colocar à disposição. Sempre contem com essa prenda para o que precisarem. E muito obrigada por esta consideração. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem desempenhando, não só pelo município de São Francisco de Assis, bem como pelo nosso tradicionalismo gaúcho.
Nós queremos cumprimentar mais uma vez a Tailine por essa grande conquista, e para nós é uma dupla honra, porque a Tailine também representou a nossa casa legislativa quando aqui atuou como vereadora mirim, né? E isso para nós é um grande orgulho. Podem ter certeza, seus familiares, seus pais, que é questão, e por isso nós queremos que tu nos dê a honra de tirar uma foto oficial aqui com todos os vereadores. Então, convido os vereadores para nós fazer esse momento aqui. Depois desse momento cultural e de homenagens, nós passamos à leitura da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura.
Ordem do dia 21 de maio do ano de 2018, tem o requerimento 67/2018 do vereador Osmar Estivanin ao Executivo Municipal que seja recuperada a estrada do Pinheiro Bonito até os Bevenhu, bem como a estrada da Vila Kremer até o Limoeiro. Requerimento número 68/2018 do vereador Osmar Estivanin ao Executivo Municipal, que seja providenciada a expansão de dois bueiros com a colocação de tubos na estrada da Porteira do Toroquá, na localidade da Várzea dos Lambert. Requerimento número 69/2018 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que seja recuperada e encascalhada com urgência a estrada da Vassoura no segundo distrito. Requerimento número 70/2018 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal, que seja criada uma parceria com o Senar Sebrae para a criação de um núcleo de ovinocultores. Proposição número 7/2018 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que seja feito um estudo avaliando a possibilidade de revogar a Lei 1006/2016, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias, públicas, privadas e cooperativa de crédito do município. Proposição número 8/2018 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que seja avaliada a possibilidade das casas bancárias, públicas, privadas e cooperativas de crédito do município colocarem em suas agências guarda-volumes. Pedido de providência número 43/2018 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja executada a Lei 935/2015, que institui a obrigatoriedade aos proprietários de terrenos de mantê-los limpos. Pedido de providência número 46/2018 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que sejam substituídos os tubos do bueiro da estrada próxima à residência do senhor Alquimedes Salcedo, no Paredão, terceiro distrito. Pedido de providência número 47/2018 do vereador Ademar Frescura e Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja encascalhada a estrada que passa na propriedade do senhor Valério Rodrigues, entrando na propriedade do senhor Basileu Dornelles, até a residência do senhor Arlindo Noronha, no Cerro dos Teles, Mato Grande, saindo na Vila Kremer.
Com atenção de ordem, senhor presidente, o documento foi mal redigido. Esse documento é o seguinte: ele começa na recuperação da estrada que inicia na propriedade do senhor Basileu Dornelles, desce passando pela propriedade do senhor Valério Arlindo Noronha, indo até a estrada que dá acesso à Vila Kremer, tá, no quinto distrito. Esse é o projeto do mal redigido. Passando pela serrinha, né, vereador? Obrigado.
O pedido de providência número 48/2018 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja disponibilizado um secador de milho para a Associação do Rincão dos Luzes no quarto distrito. Eram essas matérias da ordem do dia, senhor presidente.
Questão de ordem.
Vereadora Jussara, ligue o microfone, vereador.
O requerimento 69 pode ser retirado, porque eu já conversei com o prefeito a respeito.
Está retirado o pedido da autora 69. Vereador Elisandra.
O documento do vereador Osmar Estivanin, a estrada da Vila Kremer até o Limoeiro, as máquinas já se encontram lá.
O vereador já havia solicitado questão de ordem.
Questão de ordem e justiça também, né? Eu queria retirar esse meu pedido, porque, na verdade, eu estou sabendo que as máquinas estão lá, né? De ordem e justiça, né? A Lisandra e o nosso colega Ademar também tinha feito, né?
Senhores vereadores, está retirado também, então, portanto, o requerimento 67. No tocante à estrada da Vila Kremer ao Limoeiro somente, né, vereador? Mantém o resto? Mantém o outro texto. Passamos à discussão das matérias. Palavra à disposição. 4 minutos para a discussão da ordem do dia. Com a palavra o vereador Antônio Luiz Valau. Eu solicito silêncio do plenário.
Começou o inverno, aproxima mais as pessoas, acaloram os relacionamentos, as pessoas ficam mais efusivas, conversando, mas isso é bom, é salutar, vendo que as pessoas estão assim, tão animadas. Senhor presidente, estamos hoje aqui fazendo alguns requerimentos, porque de repente até mesmo para corrigir uma falha que aconteceu quando nós votamos no ano de 2016 a criação, uma lei criando uma guarda armada 24 horas dentro dos bancos de nossa cidade, e que foi votada em quase todas as cidades, quase todas as câmaras municipais do estado do Rio Grande do Sul, por uma pressão, mais que seja, do Sindicato dos Vigilantes, e que não logrou êxito, porque em nenhuma das cidades do estado que se conseguiu implantar, então, esta lei, porque ela não é viável. Não existe como deixarmos dentro de um banco um cidadão lá, agarrado num trabuco lá, sentado durante a madrugada, durante o fim de semana, ou seja, 24 horas por dia, independente dos feriados, que hoje com toda a tecnologia, os recursos dos alarmes e coisa assim, se vê que quando eles querem arrombar um banco, eles não vão ver quem está lá dentro. Eles têm que explodir, eles explodem de manhã, invadem de meio-dia e de noite, dinamitam, fazem o que quiserem. Então, o fato de ter um guarda armado dentro de um banco não vai mudar, não vai inibir um assaltante que chega para cumprir o seu intento. Então, se a lei não pode ser aplicada, não tem uma razão de ser aplicada, então ela não tem por que existir. Então, se pede, nesse momento, que o prefeito municipal analise a situação e mande para cá um projeto, então, revogando esta lei, porque nesta lei prevê que todo aquele que não cumprir a lei, ele é penalizado. As agências bancárias são multadas, têm que pagar multa, têm que pagar, corre o risco de ser até mesmo lacrado o seu estabelecimento se não estiver obedecendo às leis. Então, nós estaríamos incorrendo numa renúncia de despesas se nós executarmos a lei e não for cumprida, porque nós não cobramos os bancos. Então, nós não podemos deixar que uma lei que não, praticamente, que não tem fundamento, ela venha então a ficar pairando sobre sobre nós, sobre o nosso município, sobre a cabeça do prefeito, que ele não sabe se vai mandar executar ou não vai mandar executar. É inviável executar, já foi provado, porque nenhum dos municípios, de todos os municípios do Rio Grande do Sul, executou. Então, se não pode executar, então não tem por que existir, por isso se pede então que se revogue. Outra coisa também, que se vê que o pessoal, às vezes, chega dentro de um banco, tem alguma mercadoria, tem alguma coisa, e não pode passar pela porta giratória. Daí, ele não tem onde deixar. Então, se pede que os bancos façam aquele pequeno baúzinho que tem tudo que é mercado, tudo que é local, para fazer um guarda, a guarda dos seus objetos. Porque não tem como entregar para alguém ali, largar num canto, porque se sabe, se corre o risco de voltar e não ter mais aquilo que se tem na mão. E não pode passar pela porta giratória, porque tem que estar mostrando para o guarda. Então, chega ali, deposita e vai lá, faz seu serviço, vem, pega, vai embora novo, como se faz nos mercados, nas farmácias, em qualquer outro lugar onde tem bastante fluxo de pessoas. Essas eram minhas considerações. Eu agradeço e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Osmar Estivanin. 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, foi falada do meu requerimento aqui da 68. Que eu estou pedindo ali uns bueiros, uns tubos na porteira do Toroquá, onde vai ser contemplada aquela estrada que vai ser alargada, né? Com a consulta popular, onde veio uma verba que já é destinada para aquela estrada, né? Onde tem gente que já dizendo, mas como, Lazão, tu já tá... Não, mas é que só eu, ali na serra, eu peguei mais de 800 assinaturas dos gringos e das gringas, né? Para consulta popular. Onde veio uma verba, está vindo aqui para o município, e foi destinada àquela estrada até o Piquiri. Então não adianta querer alargar as estradas e deixar os bueiros na mesma condição. Então a primeira coisa, eu acho que tem que fazer o serviço por etapa, né? Primeiro tem que botar os bueiros para depois alargar a estrada. Era isso aí, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Osmar. Palavra à disposição do plenário. Com a palavra a vereadora Elisandra de Mello Sacate. 4 minutos, vereadora.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente. Em nome da minha amiga conterrânea Arlete e da minha companheira que me acompanha hoje até esta casa, cumprimento os demais presentes aqui neste momento. Trago 2 pedidos de providência, um juntamente com o vereador Ademar, da estrada que passa ao lado da propriedade ali do seu Basileu Dornelles, passando na Serrinha, dando seguimento e indo até a Vila Kremer. Também fazendo um pedido ao senhor prefeito que busque recurso através da Secretaria da Agricultura do Estado ou até mesmo de consulta popular que possamos disponibilizar para a Associação do Município de São Francisco de Assis alguns secadores de milho que na nossa região aí da região da Serra, tem muitos produtores que plantam e não tem aonde secar os milho, e aí fiz esse pedido a pedido da Associação do Rincão dos Luzes. Então, a gente sabe que junto à SDR, junto à Secretaria da Agricultura do Estado, às vezes é disponibilizado recurso. A gente sabe que já veio vários recursos para as associações, já veio secadores que foi implantado lá no Rincão dos Lança Nova, que teve um onde eles ocupam. Então, se faz necessário. Os demais requerimentos, pedido de providência, proposições, são todos favoráveis. Sendo isso, devolvo a palavra à mesa.
Palavra ainda à disposição, vereador Ademar. Vereador Ademar, pelo tempo de 4 minutos, na sequência, vereador Dilamar.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, a imprensa, quero cumprimentar a Tailine por mais esta conquista, seus familiares, seus pais e também a toda a comunidade assisense pela brilhante conquista da segunda prenda juvenil, né, do nosso estado do Rio Grande do Sul. Parabéns. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para mais uma vez retificar o documento que apresentei juntamente com a vereadora Lisandra Sacardi com relação à solicitação de recuperação de estrada aqui no 5º Distrito. E dizer que, às vezes, quem assina por nós são os assessores dos documentos e nós não tivemos a oportunidade de ler antes da apresentação do documento e realmente ele foi apresentado de uma forma equivocada, mas nós queremos corrigir enquanto é tempo. Esse documento ele visa solicitar ao prefeito municipal a recuperação da estrada do Mato Grande, para ser mais precisamente. Aquela estrada que sai, que passa pelo interior do Mato Grande e sai lá na Serrinha e depois ele segue o 5º Distrito até a Vila Kremer, passando pela esquina Carlotto. Então esse é o trajeto que nós estamos solicitando. A estrada do Mato Grande, que começa evidentemente na propriedade, na residência do senhor Basileu Dornelles, passando pelo Mato Grande, Serrinha, esquina Carlotto, que vai para o Goulart até a Vila Kremer. Este é o trajeto que nós estamos solicitando e queremos esclarecer à comunidade de São Francisco de Assis e àqueles que estão nos ouvindo, porque precisamos ser objetivos, ser claros naquilo que apresentamos nesta casa para podermos dar conhecimento à nossa sociedade. Eu quero cumprimentar também o vereador Osmar pelo seu pedido, Osmar Estivanin, com relação à estrada aqui dos Lambert. Evidentemente, vereador, quando nós temos uma concessão de um recurso para melhorar a qualidade da estrada, para colocar material, para ampliar, para alargar a estrada, como diz o gaúcho, nós temos que aproveitar esta oportunidade de colocarmos tubo onde há necessidade, uma vez que aquela região realmente é uma região bastante úmida, né? Então ela precisa ter um trabalho mais específico com relação à drenagem naquele local. Portanto, cumprimento o vereador Osmar pelo seu trabalho. Também, vereador Dilamar, importante seus documentos. A vereadora Jussara também, quero apoiar plenamente seu documento. E nós queremos também dizer a todos os demais vereadores, do vereador Valau, vereador Paraguaçu da Hora, são documentos que vêm ao encontro das necessidades do povo de São Francisco de Assis e nós estamos aqui justamente para analisarmos, discutirmos, debatermos e aprovarmos. E esperarmos, evidentemente, que o prefeito, através da secretaria respectiva, possa executar esse trabalho, que não são para os vereadores. São trabalhos feitos para a comunidade e pela comunidade. E nós, na qualidade de representantes autênticos da comunidade assisense, estamos aqui à disposição de todos, porque o político não tem horário. Às vezes diz o vereador trabalha na hora que está na reunião da Câmara. Muito pelo contrário. Aqui nós estamos trazendo o nosso trabalho ao conhecimento da sociedade. O vereador trabalha todos os dias da semana. E quem duvidar que isso não é verdade, compareça na Câmara de Vereadores, que verá de segunda a sexta-feira uma comissão trabalhando aqui nesta casa. Então, eu quero cumprimentar o senhor os vereadores e dizer à comunidade que estamos sempre à disposição para buscar junto aos órgãos competentes as reivindicações de cada assistência. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ademar. A palavra está com o vereador Dilamar Salbego. 4 minutos, vereador, para seu pronunciamento.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, em nome da Tailine, nossa terceira prenda do Rio Grande do Sul, eu cumprimento a todos que se fazem presente nesse plenário. E cumprimento também a nossa comunidade que nos ouvirão pela Rádio Sentinela Pampiana e Rádio Difusão Assisense no decorrer desta semana. Eu trouxe um documento aqui que eu acho que é de suma importância para a criação do núcleo de ovinicultores no município de São Francisco de Assis, que através da Secretaria da Agricultura, nosso secretário Érico Bem, ele firme uma parceria através do Senar e do SEBRAE para a formação desse núcleo de produtores de ovinicultura. A ovinicultura tem muitos produtores no nosso município, só que enquanto não tiver um núcleo para terem a produção comercializada, um núcleo forte, com produção bem mais elevada, vai facilitar na aquisição de preços de venda, inclusive para São Paulo, que tem grandes compradores da carne de ovelha. Então, aí, quando estiver a formação desses grupos organizados, eu acredito que o município desenvolverá bem mais essa produção de ovinicultura no município de São Francisco de Assis. Então, isso eu garanto que ainda é uma das promessas de campanha da administração do Paulinho e do Gambá para a formatação desse núcleo aí no município. Então, eu acho que eles vão estar aí, o secretário Érico vai estar bem atento para e se empenhando ao máximo para a formação desse núcleo. Também aqui, quanto ao pedido da vereadora Elisandra aqui, ó, que faça um pedido de um secador de milho, se ela mesmo comentando que parece que tem nos Onça Nova, no Recanto de Onça Nova, parece que tem um, né? E eles ocupam, claro, mas aí tem que fazer uma parceria com outras associações, quando não tem um material numa associação, fazer uma troca, quando a associação do Recanto dos tem um outro que eles não ocupam, fazer a troca, no momento de terem esses materiais. A gente sabe que agora, acho que a administração ainda está encaminhado o projeto nesse setor da secretaria, então aí no momento acho que não teria a disponibilidade de adquirir, né, esses...
Me permite uma parte, vereador?
Permite, sim, senhora.
Muitas vezes a Secretaria da Agricultura do Estado, a SDR, às vezes disponibiliza, através de FIAPER, alguns recursos. E aí, através da Secretaria da Agricultura, o secretário fica acompanhando, né? E aí, muitas vezes, ele consegue.
Isso, só que não foi conseguido quando a senhora trabalhava na Secretaria da Agricultura. E aqui também, eu acho que a dupla também tem o Ademar e a Elisandra, não se acharam bem no pedido da estrada aqui, mas já foi localizado agora o trecho aqui da estrada do Mato Grande. A gente sente muito, porque estão três patrolas em dificuldades quebradas, então aí deu uma parada agora nas estradas do interior, onde estavam dando um bom funcionamento aí para a manutenção dessas estradas. Então a gente agora estão aguardando, acho que essa semana uma patrola já está saindo mais uma licitação para suprir essas que quebraram, então vão atender aí a demanda da nosso interior, do nosso município. Os demais requerimentos aqui têm todo o nosso apoio. Devolvo a palavra à mesa. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor Henrique de Carvalho.
Senhor presidente, Osmar Estivanin, demais vereadores com assento dessa casa, a presença da comunidade e dentro da presença de todos que aqui estão, está a Tailine, que há poucos momentos atrás tivemos a honra de podermos, na nossa simplicidade como Poder Legislativo, homenageá-los. E há poucas semanas atrás também tivemos o prazer de homenagear seu irmão, o Thales. E ontem, quando eu soube da notícia e acompanhando os faces da vida, eu vi que as pessoas postaram essa conquista do terceiro lugar da Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul. Olha, isso não é pouco, pessoal. Não é pouco. É uma grande conquista. E eu fiz um comentário dizendo que a ele e a ela, a Tailine e ao Thales, que eles dão muito orgulho à cidade em que nasceram. E nós, cidadãos aqui, só temos de aplaudir. Para vocês, pode ter certeza, não só o Pedro Teles é um vencedor, como todo San Chico é um vencedor. Vocês estão levando o nome de San Chico a todos os cantos do Rio Grande com essa conquista. Eu faço isso porque lembro quando criei a Seracizense, e a Seracizense também fazia esse tipo de trabalho. E às vezes os vereadores falam aqui, eu fui muito ativo em tudo aquilo que eu fazia. E eu quero cumprimentá-la. Os documentos apresentados aqui, a vereadora Elisandra pede um secador ali para o Rincão dos Luz, e os vereadores às vezes ficam com uma certa ação como crítica, mas eu não tenho culpa de eu ter montado uma equipe eficiente quando prefeito municipal. E eu vou citar, quem começou esse programa de secador, programa de balança e programa de botijão de sêmen nas comunidades do estado de São Francisco de Assis, foi no meu governo. Foi no meu governo, com a secretária, na época a secretária Isabel, e o Gambá fazia parte da secretaria. E primeiro secador foi colocado lá no Toroquá. Os botijão de sêmen foi dividido em 13, em todas as regiões, alguns ainda existem, outros não. Também fizemos, na época, o programa de máquinas nas comunidades, nas associações comunitárias. Assim como fizemos também o programa de calcário no município. Nós tínhamos uma equipe muito eficiente na época, não o prefeito, mas a equipe era muito eficiente e fizemos muitos programas bons. E eu tenho certeza que logo, logo, por FIAPER ou pela prefeitura, as comunidades têm que ter essa oportunidade de ter um secador, e todas elas, se possível, né? Também eu quero dizer que os outros documentos aqui, que o vereador Ademar e a própria Elisandra entraram, ali do Basileu, entrando no Basileu, indo pelo meio do Mato Grande, saindo lá na Serrinha e indo até a Vila Kremer, eu estive com o prefeito municipal, com o vice-prefeito, e fiz uma visita a todas aquelas comunidades e já foi solicitado pessoalmente, eu fui mostrar o serviço para o vice-prefeito, assim como tem entrado no campo de uma pessoa que precisa que se faça essa entrada, que ele tem deficiência e não pode chegar se não for só de carro. Então nós fomos lá, mostramos o serviço, infelizmente, líder do governo, ainda não foi feito, já era para ter sido feito na Serrinha, ali por dentro do Mato Grande, no Juscelino, a área do
Juscelino para ele poder chegar num pedacinho de terra que ele tem lá, que ele tem deficiência, só pode ir de carro. Mostrei pro... E já era para ter sido feito uma pena que uma patrola só funciona. As patrolas parece que andam, deslancham, dá um pouco tudo quebra. Tem que comprar nova. Não dá para aguentar, tem que comprar nova. Infelizmente, a vontade da administração é fazer e fazer e fazer. Mas se depara quando dá na situação que as máquinas não suportam a carga de trabalho que a elas é passado. Sendo isso, eu apoio todos os outros documentos dos vereadores. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu também queria agradecer a Taili, não só a Taili, como os pais dela. Eu acompanhei um pouco, né, do caminho dos pais da Taili, do rapaz, do irmão dela, né, a dedicação dos pais, todos os dias, apoiando esses filhos. Parabéns aos pais deles também. Com a palavra, com o espaço de líder, a Elisandra de Melo Sacari.
De volta a esse espaço, ocupando o espaço de líder, gostaria de me referir ao pedido do requerimento do vereador de Lamar, muito relevante, muito bom para a comunidade. Que bom que vai se criar um núcleo de ovinicultores, dar seguimento e incentivando. Nós temos um centro de manejo no Espinilho, lá no José Eduardo Gindre, parceria já da Emater, Secretaria da Agricultura, SDR, onde já tem instalado um centro de manejo, onde ele produz ótimos cordeiros, vendendo já há anos. Então, assim, ó, muito bom que vai se dar segmentos incentivando a parte de ovinoculturas que já estava tendo início no município. Quanto ao pedido do secador, é um pedido da Associação do Rincão dos Luzes. Temos várias outras associações que se faz necessário. Vereador de Lamar, quando estava lá na secretaria, vários FIAPER veio e os produtores rurais compraram botijões para inseminação artificial através de FIAPER. Então, só fiz esse meu pedido, fiz esse comentário, porque existe recurso no Estado. A gente sabe que muitas vezes não tem recurso municipal, mas tem como se buscar junto ao Estado através de parceria com a Secretaria do Estado, onde os produtores podem fazer os FIAPER. Então, foi colocado secadores também em associação, vários programas de açudagem foi desenvolvido junto ao FIAPER do Estado e junto com a nossa Emater de São Francisco de Assis, que é muito competente e sempre estava ao lado desenvolvendo projetos que vêm ao benefício de São Francisco de Assis, os produtores rurais. Sendo isso, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereadora. E tu sabe que eu sou parceiro disso aí, porque na Serra precisa pelo mínimo uns 10 secadores. Com a palavra, o Eberton Luiz.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, uma satisfação tê-los conosco nessa tarde de hoje. E a nossa prenda do município já foi embora, presidente. Agora que eu ia render uma homenagem a ela. Mas alegria muito grande para nós, assisenses, saber desse comprometimento da Tailine e também de toda a família dela, né, com o nosso tradicionalismo gaúcho. E o que nos deixa mais feliz ainda é que representa São Chico através da cultura. Hoje a nossa cultura, muitas vezes, né, esquecida no Estado, e através do tradicionalismo, essa menina trazer esse feito aqui para São Francisco de Assis, concorrendo entre diversas outras meninas, prendas, trazer a terceira faixa do Estado do Rio Grande do Sul. Realmente é um feito fantástico. E melhor ainda que isso nos traz esperança de que vai se manter viva a chama do tradicionalismo, que ela recém é prenda juvenil. Tenho certeza que até chegar adulta vai galgar muitas outras faixas aí para a nossa cidade e representar cada vez mais São Francisco de Assis por aí afora. Mas, senhor presidente, falando na ordem do dia 21, hoje, portanto, quero aqui ser solidário a todos os requerimentos, pedidos de providência, proposições, enfim. Mas quero falar também a respeito desse pedido de providência que eu faço 43/2018, que já foi solicitado por diversos outros vereadores, inclusive ano passado, foi um dos primeiros requerimentos que entrei na Câmara de Vereadores quando descobri a Lei 935, que ela é do ano de 2015, que ficam no artigo 1º da lei os proprietários ou titulares de domínio e os possuidores de qualquer título de terrenos urbanos situados em ruas pavimentadas em toda a nossa cidade para mantê-los limpos. E tem um parágrafo único que diz o seguinte: entende-se por terrenos limpos aqueles que se mantiverem permanentemente livres de lixo, com grama cortada, sem arbustos e entulhos, que preencham os requisitos básicos de higiene e saúde pública, né? E para isso, para o não cumprimento disposto do artigo 1º, o proprietário será notificado no prazo de 30 dias para a tomada de providências necessárias. O artigo 3º diz que, passado o prazo fixado no artigo 2º, novamente a fiscalização municipal fará uma vistoria no imóvel. Verificando o não cumprimento da notificação, será instituída uma aplicação de multa correspondente a 10 URM por metro quadrado do imóvel. Então, gente, só se tem terreno sujo ainda em São Francisco, porque realmente não aplicam a lei na sua totalidade. E isso é um assunto que nos causa bastante tristeza realmente, porque não querendo amedrontar a comunidade, nem tocar pavor, há poucos dias teve a secretária de Educação aqui na reunião da nossa Comissão de Serviços Públicos, Saúde, Educação e Meio Ambiente, exatamente, da saúde, perdão, em que nos diz que foram encontrados 20 focos de larvas do mosquito da dengue em São Francisco de Assis. E mesmo assim as pessoas não se conscientizam em manter os terrenos. E isso eu não falo só em terreno, em bairro. Os principais focos estão no centro da cidade. Já tirando um pouco o foco aqui, vereador Jeremias, a gente tem que conscientizar. Ainda bem que chegou o frio, vereador Paraguaçu, que com isso pode ser que se matem as larvas do mosquito, mas a gente tem que conscientizar a população de manter os terrenos limpos. Ah, isso infelizmente não traz voto, porque eu multei o fulano lá, agora eu não voto no partido dele, mas infelizmente, o bem de todos é bem maior que o interesse comum das pessoas, né? Não é, pessoal? O interesse de cada um. O bem comum é bem maior que o interesse de cada um das pessoas. Então, mais uma vez eu suplico, vamos pôr em prática a Lei 935 de 2015, vereadora Jussara, de manter e multar as pessoas que não... São Chico nunca será limpa. Assim como nós temos obrigação da prefeitura manter a cidade limpa, nós também temos deveres como cidadãos e como moradores aqui de São Francisco de Assis. Eram essas minhas colocações, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Registrar a presença da assessoria do deputado Bombeiro Bianchini, que acompanha a sessão. E salientar aqui, vereador, que Santiago é notícia na imprensa, registra o primeiro caso de chikungunya. E isso é extremamente preocupante. São vizinhos ao lado da nossa cidade. Então, mais do que nunca, é necessário realmente que a sua campanha seja colocada em prática. Palavra à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora. 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, assistência aqui presente, minhas saudações. Também vereador Everton estava ali ouvindo, e eu acho que é certo, temos que sim botar em prática a lei para que cobrem, até porque realmente, às vezes, como o senhor falou aqui, se há terrenos aqui no centro, certamente são pessoas que têm condições financeiras de mandar e manterem limpos, né? E para que evitar também a população desses mosquitos. Eu também ouvi aqui o vereador Dilamar, com o seu pedido, vereador Gilmar, para que seja criada uma parceria, né, com o cenário Sebrae. Vereador, também lhe parabenizo, mas também gostaria assim, de que a administração também pensasse em criar ou, de repente, entrar em contato com o matador aqui que nós temos ouvindo, para que pudessem ali acrescentar também um abatedor de ovelhas, né, para que pudesse ser comercializado aqui no nosso município, porque hoje a gente sabe que a carne de ovelha, se ela for vendida nos mercados aqui, ela tem que vir de fora, tanto a de ovelha como a suína, a carne de porco também, né? E quem sabe criando assim uma parceria ali com eles, a administração, o município, fazendo um investimento, ajudando também, poderia ali estar gerando emprego, mais um ou dois empregos, né? E a gente sabe que aqui na região, na volta, não há, eu acho que nem, a não ser talvez em Manuel Viana.
Vereador, só uma parte para dizer, Manuel Viana tem um frigorífico que abate de ovinos.
Pois é, mas nós aqui também, né, vereador, poderíamos criar, né? E a gente sabe que em Manuel Viana parece que tem, mas os outros municípios na volta aqui, acho que Caciqui, São Vicente não tem, e aonde também poderiam sair daqui, onde os próprios criadores e ali poderiam comercializar daí essa carne fora daqui, gerando mais um emprego para o nosso município e uma renda para os nossos criadores aqui do município. Também vejo aqui bastante pedidos de estradas, né? E também entrei com um pedido aqui onde me foi solicitado o conserto lá na estrada do Paredão, que fosse trocado nos tubos, né, onde há um grande fluxo de máquinas pesadas, e até agora com escoamento de safra na pecuária, e onde me falaram também que a dificuldade maior é para carros leves passarem nessa parte lá onde ficou ruim. Eu acho que quebrou os tubos e acabou afundando para baixo e dificultando o tráfego dos carros. Esperamos que o secretário tome uma providência e recupere mais o breve possível essa estrada. Seriam essas as minhas palavras, devolvo a palavra mesmo.
Palavra à disposição. Eu incluo na ordem do dia, para votação ainda na sessão de hoje, a solicitação do vereador Everton Luiz, concedendo moção de congratulação e reconhecimento ao senhor Márcio Bataglin pelo envolvimento com o tradicionalismo gaúcho. Está incluído, portanto, na ordem do dia de hoje. Palavra à disposição. Não havendo mais quem queira discutir a ordem do dia, passamos ao processo de votação. Pergunto aos senhores líderes. Votamos em bloco. Pelo PDT.
Favorável a todos os pedidos de providência.
Pelo PP.
Favorável também.
Pelo MDB.
Favorável também.
Estão todos aprovados por unanimidade os requerimentos e solicitações dos senhores vereadores. Estão aprovados. Com leitura, então, da pauta, vereador Everton Luiz.
Matérias em pauta. Projeto de lei número 9/2018, do vereador Ademar Frescura, que cria a banca de sugestão de projetos de lei de iniciativa da comunidade assisense, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores.
Obrigado, vereador. Autor abre mão da palavra, então passamos imediatamente ao espaço de comunicação pessoal. Eu tenho dois vereadores inscritos, me inscrevo terceiro, e o espaço está com Vasco Carvalho pelo tempo de 5 minutos. 4 vereadores inscritos.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho nesse espaço apenas para salientar, senhor presidente, a comunidade que recebeu um documento da Secretaria de Educação informando que, e é importante que os vereadores saibam que a gente entrou com o documento a semana passada e foi aprovada, e muitos dos vereadores se pronunciar em relação a isso, da limpeza, que temos que criar o dia para limpar as entradas da nossa cidade. Limpar porque realmente está vergonhoso e assim a gente faz esse trabalho, talvez aquelas pessoas que fazem isso, a partir daí começam a ficar com vergonha que eles estão fazendo para o mal não só deles, mas o mal de todos. Né? E a secretária mandou dizer que já tem projeto dentro das escolas de estudo com a gurizada, com a criançada, falando sobre esse tipo de prestação de serviço, esse tipo de controle que as crianças têm que levar para casa para que os pais não façam, porque não faça esse tipo de se livrar dos lixos e colocar nas entradas da nossa cidade. E eu quero agradecer, recebi esse documento e até salir do senhor presidente sobre esse documento. Eu proponho, uma vez que eu fiz a proposta ao executivo, mas eu proponho ao senhor, a essa casa, de que a gente marque uma reunião com todos os secretários da área, principalmente, da agricultura, o secretário de obras, todos, para que nós façamos uma grande equipe e dependemos dessa grande equipe para ter os caminhões, para ter o trator e um dia lá que a gente marcar, que o senhor marcar, a gente faça esse tipo de coisa, que toda a comunidade saiba que nós estamos lá trabalhando e que aqueles que principalmente colocam o lixo lá nunca mais façam isso. Então eu estou propondo aqui essa casa que também entre na frente desse projeto. Quero dizer que há pouquinhos minutos atrás eu tive um retorno através da Secretaria de Saúde, que foi aprovado na consulta popular, tantos mil para São Francisco de Assis de 2017. E parece que seria um pouco para a reforma do posto de saúde aqui central. Mas como não é uma unidade de saúde, não ia vir esse dinheiro. Não ia vir esse dinheiro, porque só o dinheiro da consulta popular pode ser para hospital ou unidades de saúde. E aqui ganharia a reforma esse posto de saúde central. Aqui é onde é a secretaria. E foi cancelado. E eu quero dizer que uma briga nossa, então uma das viagens que foi a Porto Alegre também foi com essa finalidade. Uma briga da Roselaine, que é assessora do deputado Capone, ajuda o deputado Semana, nós conseguimos reverter o quadro e provamos que aqui também é atendimento público, que se atende para agendamento de viagem, agendamento de consulta. Foi provado e foi liberado e vai ser reformado o nosso posto aqui do Centro de Saúde. Estou dando essa notícia de primeira mão. Recebi agora uma mensagem garantindo que o dinheiro sai para o posto de saúde aqui, para a sua reforma do posto de saúde. Eu também quero dizer para vocês que no dia de ontem a gente teve também o evento da escolha das rainhas da FICA Assis, e estava eu, estava o vereador Everton, o vereador presidente me autorizou a representá-lo à Câmara, eu agradeço, procurei fazer, se não a altura do senhor, chegar bem pertinho, e para mim, o evento da FICA Assis, diz o Everton que o Jeremias não tomou cerveja, mas eu tomei só vinho em nome do Jeremias. O evento da FICA Assis, eu sinto realizado quando sai, porque eu vejo uma coisa que a gente sonhou um dia, criou e que estava meio adormecida, e que agora, com esse concurso da escolha, realmente a FICA Assis está pronta para começar em agosto. Então eu quero dizer ao senhor presidente que lhe representei lá e dizer a todos que procuro fazer o meu trabalho no dia a dia atendendo a demanda da nossa comunidade. Né? E quero comentar os vereadores. E mais, senhor presidente, eu quero lhe dizer que nós fomos escolhidos, tanto eu como o vereador Ademar, o vereador Dilmar, o vereador Everton Luiz e o vereador Valau, como membros da comissão especial para tratar da lei orgânica do município, que está um pouquinho defasada, e do regimento interno, que está totalmente defasado. Né? E eu propus aos vereadores a gente fazer uma força tarefa, e hoje até marcamos uma audiência no dia 22, que seria amanhã, lá no IGAN, e resolvemos nós, vereador, não ir. E a assessora jurista casa vai ir a Porto Alegre com a sua liberação, o tesoureiro vai para tratar desse tipo de assunto, para nós trazer mais informações. E quero dizer que realmente eu quero aqui agradecer aos vereadores, Ademar, o vereador Valau, o vereador Dilamar e o vereador Peruca, eu digo assim, Peruca, meu amigo, porque realmente nós conseguimos ficar todos os dias, às 9 horas.
horas nós estávamos aqui e junto com a assessoria jurídica e um funcionário da casa estudando, analisando a nossa lei orgânica e logo, logo vai ser o regimento interno e lhe digo, estamos bem adiantados em função do tempo que nós pegamos. Eu quero agradecer aos vereadores como na condição de escolhido presidente e dizer para eles que me engrandece muito poder estar junto com eles aqui na Câmara de Vereadores e poder fazer um trabalho pela nossa comunidade. Obrigado.
Com a palavra o vereador Eberton Luiz, pelo tempo de até 5 minutos, vereador.
Muito bem, presidente, colegas vereadores, mais uma vez retornamos à tribuna desta casa. Bastante feliz, vereador Vasco, por poder acompanhar, ter a oportunidade de acompanhar no sábado à noite aqui no Clube Assisense, com as dependências do clube lotado. E quero aqui parabenizar o secretário Domingos Bianchini, da Indústria e Comércio, pela realização daquele grande evento. Parabenizar também a nossa administração municipal, né, que volta com a tão sonhada FECACIS, o pessoal vibrando realmente. E 3 lindas meninas foram escolhidas de 12. Acredito que as 12 tinham condições de bem nos representar. Mas como temos que ter as escolhidas pelos jurados, ficou como segunda princesa a Andressa Vessosi, a primeira princesa Evelyn Trombini e a rainha da feira FECACIS, a Thalia Gripa. Quero parabenizar essas 3 lindas jovens, a todas que participaram, e parabenizar pela grande festa que foi. Depois se findou com a grande boate aqui no Clube Assisense, lotando assim suas dependências. Estamos ansiosos agora pela feira. Pois bem, queremos ser portadores também, vereador Jeremias, de boas notícias, já que São Francisco de Assis, tem gente que não acredita muito em seu potencial, mas eu aqui defendo e afirmo para vocês que São Francisco é um lugar para se empreender. E a prova disso é que só nessa semana abriram 3 novos empreendimentos em São Chico, novos empreendedores, e eu tive presente, felizmente, em todas elas. Quero dizer para vocês da abertura da Dom Ramão Carnes e Linguiças, lá na Pinheiro Rocha, no asfalto, um lugar totalmente retirado e que é um gargalo que liga ali Vila Nova, né, todo aquele povo que mora para aquelas bandas, e a gente vendo gente do centro, era fila de carro lá comprando uma carne de excelente qualidade, Vasco. Olha, muito lindo mesmo. Quero parabenizar o Henrique e toda a turma por lá. Também hoje aqui tivemos a Barber Shop, que é uma mistura de barbearia com pub. O pessoal de noite vai poder ir tomar uma bebida, aquela coisa toda. Então, quero parabenizar o Maurício aí também por esse novo empreendimento. E hoje ao meio-dia provei um sabor, olha, inconfundível da culinária cisense da dona Joana Terezinha Gonçalves, né? Lá no antigo restaurante Bom Gosto, no começo da Coab ali, então, pessoal. Um restaurante que serve a lá minuta, Jeremias, e comida para fornece viandas também, né? Aí eu e minha assessora Josiane tivemos hoje o prazer de ir lá almoçar e realmente comprovar aquela comida de qualidade da Terezinha e aquele bom lugar que ficou, ampliaram. Então tá todo mundo convidado na 13 de janeiro, número 23. Pode aparecer por lá, o pessoal vão servir café da manhã, lanches, olha, uma infinidade de lanches mesmo lá para o pessoal de São Francisco e também para os viajantes, né? Poderem apreciar. Também tive a grata satisfação de participar da festa na Timbaúva, onde quero parabenizar os festeiros, apesar de um dia frio e as estradas embarradas, estávamos lá, se é dito já, no meio daquele povo lá do interior do município. Agradecer pela receptividade que tive lá. Também quero falar que eu tive a honra de apresentar, pessoal, sábado à noite, lá no Serabi, o aniversário de 15 anos da Franciele Olim. A Fran, para quem não sabe, é cadeirante, estuda aqui na escola Laerte Jobim, e nos dá, assim, ó, uma lição de vida, assim, de perseverança, a gente às vezes reclama por tão pouco da vida, e ela, com todas as limitações dela, e dito isso pela professora Andra, que acompanha há bastante tempo, ela não fica, um dia chuvoso, ela não fica em casa, ela quer estar na aula, enquanto os alunos, né, que são 100% das condições, ficam em casa num dia de chuva, e a Franciele faz com que o vozinho dela leve ela, mas olha, diariamente para a aula, nos dando aí um exemplo, sabe, de vida realmente. Eu quero agradecer, pude fazer parte daqueles 15 anos, tive como cerimonialista por lá, e poder vivenciar aquele momento único na vida dela. Era isso, vereador Jeremias, as minhas considerações, devolvo a palavra à mesa.
Muito obrigado, Eberton, obrigado também pelo convite para almoçar com o senhor hoje, mas eu não pude estar presente. Palavra com o vereador Osmar Estivanin. Temos até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, agora o meu colega lá falou em saúde e eu não podia deixar de falar da minha saúde, porque já alguma vez já me deram por morto, né? E eu estou aqui bem vivinho e bem vivinho mesmo. Eu não estou bem, eu estou ótimo, eu estou muito bem. Eu fui fazer uma revisão em Santa Maria semana passada lá no meu médico, onde ele me avaliou e muito bem. Eu não, dessa vez eu não vou, eu só vou daqui uns dias lá pro Recanto da Serra visitar meus amigos lá. Isso pode me esperar, gringaiado, que amanhã depois eu tô por lá. Era isso e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Eu solicito que o senhor permaneça na presidência e me conceda a palavra, vereador Osmar.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, senhor Jeremias de Oliveira.
Senhor vereador, senhor presidente, vereador Osmar, que preside a sessão nesse momento. Nós ficamos extremamente felizes pelo seu restabelecimento da saúde, pode ter certeza. Todos nós torcemos pela sua plena recuperação. E a Jô, que é assessora do PDT, mais ainda, pois tem um cuidado muito especial com o senhor. Nós queremos aqui, senhores vereadores, ainda que para alguns possa até parecer pouca coisa, mas eu queria aqui comemorar e dividir com a comunidade assisense essa grande conquista da nossa gestão. Porque a gente vê todos os dias as críticas nos jornais, nos blogs, na rádio, em televisão, em tudo que é lugar, a gente sempre vê críticas sobre as gestões, os políticos. Tanto é que algum dos vereadores, e eu lembro aqui a frase do Vasco quando foi eleito prefeito, que disse que na oportunidade que foi eleito prefeito já recebia, além do título de prefeito, outro título, que não convém nem dizer aqui. Porque, na realidade, as pessoas se candidatam e já são taxados de corruptos, de maus gestores, disso, daquilo, que não trabalham. Essa é a visão que a maioria, não diria a maioria, mas que parte da sociedade tem do político. A gente vê a descrença quando tu fala hoje para votar para presidente. Quem vai ganhar para presidente ninguém sabe. Não se tem hoje uma expectativa, sempre se tinha. Fulano ou fulano pode ser presidente. Se tratando de governo do estado, piorou ainda. Se perguntarmos hoje quem é o governador do estado, daqui a poucos meses ninguém sabe. Por que isso? Pela descrença na classe política. A descrença no âmbito político é muito grande. Então eu tenho que comemorar e muito quando o Tribunal de Contas, um dos mais severos e enérgicos do Rio Grande do Sul, ao analisar a nossa gestão do Brasil, emite uma nota dizendo que 100% daquilo que foi fiscalizado nós atendemos. Pela primeira vez na história de São Francisco de Assis. Nunca aconteceu. Por incompetência, não. Porque é difícil. Tem que ter muita dedicação. Tem que ter trabalho, tem que ter vontade, tem que ter amor ao que faz. E eu tinha um sonho. Quando me diziam que o Jeremias queria ser presidente, eu queria mesmo. Um dia falei para vários colegas, eu estou aqui há 17 anos, e eu via vereadores assumir diplomas, hoje amanhã virar um presidente. Aí não conseguiam realizar um trabalho a contento. Fazia um bom trabalho, não estou aqui criticando ninguém, mas não tinha aquele conhecimento. E eu aprendendo. Eu tinha vontade, sim. Então, Lazão, quando tu fez essa votação expressiva, e que tu também tem parte, tu, o Everton, o Vasco, vocês têm parte nisso tudo, o Dilamar, a Jussara, e que nós conseguimos não só eleger o prefeito municipal, mas a maioria aqui dentro, e depois ainda mais quando os vereadores do PP decidiram votar também em mim, eu me senti muito honrado. A sessão era na praça, e eu digo até hoje que para mim foi inesquecível, senhores vereadores. Ser eleito com 100% de aprovação da Câmara era uma obrigação ainda maior, Paulão. Maior ainda quando tu aceitou fazer parte de uma mesa pluripartidária, que era uma coisa que eu pregava há anos, que não precisa um partido mandar na casa. A casa tem que ser de todos, mas na prática não era colocado. Quando o Paulão disse sim, eu fiquei realizado. Porque, na prática, nós colocamos todos os partidos representados na administração da Câmara. O que, que isso trouxe de bom? 100% hoje de aprovação pelo Tribunal de Contas. São apenas 15 câmaras do Rio Grande do Sul. Pode ver aqui Arroio do Tigre, uma cidade média, Bento Gonçalves, cidade grande, Carlos Barbosa, cidade grande, Constantino, uma cidade do porte da nossa, Flores da Cunha, cidade bem maior que a nossa, Garibaldi, bem maior que a nossa, Marau, bem maior que a nossa, Montenegro, bem maior, Novo Hamburgo, nem se fala, Redentora, um pouco menor, Roca Salles, um pouco menor, São Francisco, São Sebastião do Caí, um pouco maior, Vacaria, bem maior, Venâncio Aires, bem maior. Nós estamos entre as melhores do Rio Grande do Sul. Eu, sinceramente, agora vai uma crítica. Eu pensei que todo mundo aqui dentro da Câmara ia compartilhar essa notícia. Foram poucos que compartilharam. Mas ainda há oportunidade de nós falarmos para São Francisco de Assis. Esses 11 vereadores estão fazendo a diferença aqui. Quando falam que vereador não faz nada, pois eu quero dizer, eu tenho orgulho de pertencer a essa legislatura que está fazendo sim a diferença, Everton. A diferença nos debates, a diferença no respeito, a diferença no atendimento à comunidade, a diferença em tudo. Quando um não vai, o outro está lá presente. Isso nos enche de orgulho. Eu estou aqui completamente realizado, senhor presidente. Contudo, implantamos aqui também o controle do ponto eletrônico. Alguns acharam que não devia, pois está funcionando 100%. Colocamos CCs também. CC também é servidor da casa. E alguns CCs reclamou, não. Todo mundo está cumprindo, está fazendo a sua parte. É por isso que eu estou extremamente feliz hoje, somente a comemorar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Isso aí, com certeza, não só tu está orgulhoso, nós todos, vereadores, e a comunidade deve se orgulhar por esse feito. Devolvo a palavra ao senhor presidente Jeremias de Oliveira.
Muito obrigado, vereador Osmar. Eu quero colocar a palavra à disposição dos vereadores que estão inscritos pela ordem, vereador Antônio Luiz Valau. pelo tempo de até 5 minutos também, vereador.
É que nós estamos comemorando que o Paraná ontem fritou os pinhão do Grêmio e hoje nós vamos descascar o Chapecoense, vamos tirar o cocar deles lá. Também agora queria então parabenizar ao nobre colega presidente e dizer também que nós, como vereadores, nos sentimos também vitoriosos nesta campanha e também vendo assim que é um esforço de vereadores, de funcionários, de uma equipe. Uma equipe que tem pegado junto, a gente sabe, a gente que já vivenciou outros tempos, a gente sabe assim que a união faz a força e esta união tem somado e tem ajudado a termos e aí dá o resultado. O resultado é do esforço, a dedicação de todos, cada um do seu jeito, cada um procurando acertar. Então, quando se procura acertar, mais se acerta do que se erra. Quando não se procura, então mais se erra que acerta. Então, vamos, nos sentimos tão vitoriosos também nessa comenda, que é ser, então, agraciado como uma das câmaras que conseguiram, então, cumprir aquilo que, na verdade, é a nossa obrigação. Mas sempre é, já que a maioria não consegue, é porque, às vezes, não é por falta de querer, mas sim, às vezes, a própria competência, a própria falta de empenho, ou até mesmo o despreparo, às vezes, que se tem ou que se vê naquilo que é o administrar coisa pública. Da mesma forma, eu quero agradecer e parabenizar ao pessoal da Vila Cremer, onde estivemos na Festa da Soja, no sábado à noite, parabenizando em especial o nosso amigo Dário Bem, que hoje assume lá as rédeas como patrão do CTG da Vila Cremer, e que também o Gripa, que é o ex-patrão, que foi quem organizou com sua equipe aquela grande festa, onde se vê também, mesma forma que aqui, que lá impera então a coletividade. Se vê assim que aquela equipe, ela é semelhante à nossa. É uma equipe vencedora porque todos se empenham. A gente vê desde o primeiro, desde o peãozinho até os mais veteranos, cada um empenhado na sua questão. E outra coisa que se notou assim, ó, que da patronagem que assumiu agora, pouco tem ou quase nada tem da patronagem antiga. Então, coisa que é rara, porque normalmente é assim, ó, quando se vai montar uma equipe, sempre tem que estar repetindo. Aí troca o presidente e assume, o vice-presidente assume, porque faltam pessoas que se interessam para assumir. Então, se viu ali, ó, que saiu uma patronagem para a esquerda e entrou pela direita uma outra, uma equipe totalmente diferente. Então, entrou um time novo em campo, coisa que é muito rara na nossa sociedade, nos nossos movimentos, porque falta o comprometimento. Então se viu, como se vê aqui na nossa Câmara de Vereadores, que cada um busca, o problema é meu, o problema não é dos outros. Então, assim como nós, como vereadores, encaramos que o sucesso da Câmara é uma questão pessoal de cada um, que somado chegaremos no êxito que tivemos. Então, a gente viu também esse exemplo na Vila Cremer, que cada um então se colocou à disposição. Era mais perto de 50 pessoas formando a diretoria nova. E praticamente sem repetir pessoas dos 50 que estavam deixando aquela diretoria. Então, usei aquilo, trouxe para o meu exemplo de vida como um exemplo a ser seguido, que cada um fazendo a sua parte, nós certamente lograremos o êxito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu tenho escrito o vereador Dilamar Alberto Salbrigo. A excelência possui 5 minutos também, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, de volta essa tribuna aqui, eu queria me manifestar no meu relatório de viagem, o qual eu estive em Porto Alegre nos dias 16 e 17, em audiências na Secretaria do Estado, Secretaria de Cultura e Secretaria de Comunicação do Estado. E também, aqui mais precisamente, a gente saiu a 1 hora da manhã daqui da quarta-feira, dia 16, e às 13h30... Eu chegar lá no gabinete do deputado Eduardo Loureiro, qual o seu Pedro Graz, seu assessor, muito disposto lá, nós acompanhamos as audiências. Só que a audiência que a gente tinha às 10 horas, como estava marcada, no chegar lá eu recebi o horário que tinha transferido para as 13h30, tinha feito o remanejamento do horário lá. Na secretaria com a secretária adjunto da cultura, a senhora André José Criscum, a pauta que a gente teve lá foi o festival do tombamento do ritmo bugio e o combate da revolução de 23. E também a gente teve lá sobre o ritmo querense do bugio, do qual esse festival que a gente não pôde estar fazendo esse ano devido a ter ficado com um débito de uma dívida de 2013 do último festival que foi feito pelo Grupo Candelário do Ubicuí, então não pode ser utilizado o nome querência do bugio no festival. Então eles deu junto o secretário lá, ficou de fazer um levantamento de tudo que ficou pendente deste festival e vai nos repassar. Então, e no, no, às 14, das 14h30 2030 já teve audiência com o responsável da área de marketing da Sulgás, a senhora Cristine Servo. Também na porta foi o Festival Candelária da Canção, aqui, do novo festival que vai ser, estar acontecendo dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. E das 15h45 às 17h, tivemos audiência com o diretor Calil, do Badesul. A pauta também sobre o Festival Candelária da Canção. E no dia 17, às 10h30, tivemos audiência com a diretora Angélica Ritter, da Corsã, sobre o festival também da Candelária da Canção. E do dia 17 às 14 até às 15h, ficamos em audiência com o secretário adjunto de comunicação, o senhor Thiago Dimmer, também na pauta o Festival Candelária da Canção, o qual também a gente tocou como é a Secretaria de Comunicação do Estado, também foi tocado no assunto sobre a TVE de fazer uma transmissão desse festival. Também aqui queria parabenizar a corte que foi escolhida da FEICACIS no sábado agora no Clube Assisense. Parabenizo a rainha e as duas princesas que foram eleitas para representar a nossa FEICACIS. Também toda a comunidade da Picada do Pardo pelo excelente jantar-baile que realizou no sábado. Não pude me fazer presente porque tinha outro evento com compromisso na Vila Kremer, no qual estava o vereador Paraguaçu, o vereador Valau lá e a vereadora Elisandra também presente. Parabenizo ao Saul Gripa pela excelente gestão que teve na patronagem, nos seus 2 anos que teve lá à frente daquela patronagem, e toda a sua diretoria. E também quero parabenizar ao Dário, que se propôs a aceitar o cargo de patrão juntamente com toda a sua diretoria, suas prendas, seus peões e prendado lá que lá se. E pelo excelente jantar que foi organizado no 6º Baile da Soja, a animação do Márcio Correia, um excelente baile que proporcionou para toda aquela comunidade, tanto as pessoas de Santiago que se faziam presente lá, um excelente fandango, casa lotada. Parabéns a toda aquela comunidade. E seria o que eu tinha para o momento, agradeço e devolvo a palavra à mesa e tenho todos uma ótima semana.
A palavra está à disposição da vereadora Elisandra Sacardi.
Senhor presidente, de volta a esse espaço de comunicação pessoal, gostaria de parabenizar a Thalia Gripa Lunardi, que conquistou a faixa de rainha da FEICACIS, parabenizar as demais meninas que participaram, as princesas também. Gostaria também de parabenizar a Tailine Alves, a nossa terceira prenda juvenil do Estado, que tanto nos orgulha trazendo a faixa para São Francisco de Assis. Então, final de semana, teve muitos eventos, muitas festas, teve um grande baile da soja no CTG da Vila Kremer. Gostaria de parabenizar o seu Saul Gripa pela organização, juntamente com a sua equipe, por todo o trabalho que ele desempenhou durante a sua passagem, pelo ano que ele trabalhou. Agora, parabenizar o senhor Dário Bem e sua equipe, que estão assumindo a nova diretoria, ele como patrão. Então, a gente sabe que para organizar e trabalhar numa sociedade, muitos casais lá presentes estavam disponíveis para trabalhar junto em equipe. Dizer também que estivemos presentes na festa do Espinilho. Mandar um abraço para o senhor Dorvandil, que foi o festeiro, juntamente com o seu vice, os organizadores, o Diogo, que é o presidente, realizaram uma grandiosa festa no Espinilho. Estava muito boa. E também na Timbaúva, onde o nosso amigo Hamilton Brum estava animando, me fez presente e estava muito boa. Dizer assim a eles: parabenizar a todos pela organização. E também, presidente, gostaria de solicitar aqui, e vou fazer um ofício, já que não tive tempo, que como as máquinas estão lá no farinheiro, o senhor Jesus de Souza, que reside no farinheiro, me solicitou uma máquina, que ele precisa abrir um buraco na entrada da propriedade para eles construírem um mata-burro, por causa que a Kombi não quer ir buscar a filha deles em casa, a criança que eles têm em casa, não tem como ir, porque tem a porteira. Então, já que o maquinário se encontra lá, vou fazer um ofício direto ao secretário de obras, mas gostaria de registrar que fosse feito isso, porque se faz necessário para eles. E também tem uma entradinha que dá acesso à propriedade deles, que se faz necessário colocar umas cargas de cascalho. Sendo isso, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereadora. Palavra à disposição. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, quero agradecer a proteção de Deus, convocar as senhoras e senhores vereadores para a próxima sessão, segunda-feira. Está encerrada a sessão.